Já está também online a senhora. Boa tarde a todas e a todos, porque eu sei que também está presente o senhor vice-presidente Manuel Albano, por isso também temos um senhor. Quero agradecer à SIG o ter aguardado, porque era para ser às 6 horas e passou para as 7, mas existindo uma outra audição, tivemos que esperar para esta hora. Quero agradecer à senhora presidente Sandra Ribeiro. É um gosto ouvi-la aqui enquanto presidente da SIG. Trabalhámos muitos anos juntas e na CIT, e agora estamos aqui enquanto presidente da SIG. Já temos os grupos parlamentares representados e queria apenas dizer que a SIG terá uma intervenção inicial de 10 minutos. Depois teremos uma primeira ronda em que os grupos parlamentares, por ordem decrescente, terão 4 minutos, isto é, primeiro o PS, depois o PSD, Bloco de Esquerda, PCP, e na segunda ronda temos aqui a deputada Joacine Catar Moreira, que será a primeira a falar na segunda ronda e terá 2 minutos. A SIG, eu depois direi de qualquer forma, a SIG no final da segunda ronda terá um tempo máximo de 14 minutos para responder às questões, mas na primeira ronda tem 20 minutos, eu esqueci-me. Por isso, temos grupos parlamentares, terão 4 minutos e a SIG terá nesta primeira ronda 20 minutos. Passo 20 minutos na primeira ronda. Passo então a uma intervenção da senhora presidente Sandra Ribeiro, penso que é ela que vai falar primeiro, e terá neste momento 10 minutos para apresentar, para se apresentar. Muito obrigada.
Olá, viva. Muito obrigada. É também para mim um grande prazer poder voltar a esta comissão e na posição de presidente da SIG. De facto, muitas de vós, por não dizer quase todas, conheço-as e conheço também o vosso trabalho e a dedicação a este tema e, portanto, é de facto muito interessante para mim poder estar aqui nesta posição. Eu creio que estão-me a ouvir bem e estão a ver-se o PowerPoint que já... que coloquei.
Já temos, estamos a ver o início do PowerPoint e estamos a vê-la também.
Ok, tá? excelente. Obrigada. Muito bem. Então, eu vou avançar. 10 minutos, de facto, é um bocadinho pouco para todo o trabalho que a SIG faz e todas as suas competências. E, portanto, eu tenho um PowerPoint, ele é um bocadinho extenso, mas eu, na verdade, vou viajar por ele. Portanto, eu vou só dar indicação daquilo que é mais importante e depois, naturalmente, nas rondas de questões, provavelmente poderemos ter tempo para poder aprofundar um pouco mais a informação. Portanto... Vamos aqui ver, a missão e a visão da SIG, conhecidíssima, a questão de ser uma direção geral que tem como sua grande competência a execução das políticas públicas para a cidadania e a promoção da defesa e igualdade de género, o combate à violência doméstica e de género e o tráfico de seres humanos, cabendo a coordenação dos respectivos planos nacionais e, no fundo, a visão que é promovermos a igualdade e a não discriminação baseada no sexo e construir uma sociedade plena de cidadania. Daqui para a frente podemos falar dos nossos recursos. Temos 53 pessoas a trabalharem connosco, 37 técnicos superiores, destes 31 mulheres, 6 homens, 9 assistentes técnicos, todas assistentes técnicas, 9 mulheres e 0 homens, e 7 dirigentes, 4 mulheres, 3 homens. Temos mais mulheres do que homens, no geral. Neste momento temos mais de 50% dos nossos trabalhadores e trabalhadoras em teletrabalho, cumprindo todas as regras de contingência que somos obrigados neste momento de pandemia, mas posso garantir que o trabalho e a eficiência do cumprimento das nossas atribuições não está a ser colocado em causa. Naturalmente que os primeiros meses de primavera foram mais duros, porque as regras de contenção, as regras de que nos obrigaram a que, ficar em casa também com as crianças, porque, enfim, as escolas também fecharam, naturalmente também pesou e também foi difícil, mas agora tudo está equilibrado e, portanto, digamos que o teletrabalho não tem trazido qualquer espécie de consequência negativa, antes pelo contrário, enfim, até consideramos que muito provavelmente haverá sempre daqui para a frente algumas pessoas que, pelo menos de forma intermitente ou flexível, farão teletrabalho. Dar uma informação importante é que conseguimos publicitar hoje 3 vagas para técnico ou técnica superiores para a SIG. Portanto, esta ideia de reforço também dos nossos quadros e que, naturalmente, tanta falta nos faz. Falando de recursos humanos, não podíamos falar de algo que, não sendo diretamente da SIG, está ligado a nós, que é a IMIG, a Estrutura de Missão para a Igualdade de Género, e que tem sido fundamental, auxiliar o trabalho da SIG enquanto serviço que está, portanto, como organismo intermédio no âmbito da gestão do PT 2020. O objetivo maior da constituição da criação desta estrutura foi efetivamente promover um melhor aproveitamento dos fundos comunitários nesta área e podemos dizer que efetivamente até agora assim tem sido. Nós estamos com uma execução extremamente alta na nossa área, aliás, do valor global de 38 milhões e 200 mil euros, podemos dizer que isto é 99% da nossa dotação global, portanto nós estamos quase a conseguir, não ainda naturalmente os projetos todos executados, mas os projetos já aprovados, a grande maioria deles já estão aprovados, já temos muitos deles no terreno e, portanto, já estamos a conseguir, efetivamente, quer na formação de públicos estratégicos, quer no apoio técnico às ONGs, quer nos instrumentos específicos de proteção às vítimas e acompanhamento de agressores na violência doméstica, quer no apoio às estruturas de atendimento, vagas de emergência, acolhimento de vítimas de tráfico de seres humanos ou acompanhamento especializado nos agressores de violência doméstica, nós estamos efetivamente com um nível de execução bastante elevado e, portanto, estamos bastante contentes, além de que estamos também a conseguir, dentro dos prazos regulamentares, dos prazos legalmente previstos, conseguir fazer todos os reembolsos em média, o que também, naturalmente, sabemos que às vezes nem sempre assim é possível, e tem sido muito bom este trabalho com a IMIG e, portanto, também não poderia deixar de dar aqui essa indicação e agradecer aos dirigentes e trabalhadores dessa estrutura. Quanto ao nosso orçamento, enfim, um orçamento, temos aqui o orçamento de 2020 e o de 2021, naturalmente para confrontarmos. À primeira vista, parece que há aqui um corte forte de orçamento, não é bem assim. Na verdade, se virmos quanto às receitas gerais, até há um ligeiro aumento, perto de 1%, pouco significativo, mas a verdade é que há um pequeno aumento, mas de facto, onde vai haver onde há aqui uma diminuição, é nas transferências no âmbito da administração pública, que na verdade estamos a falar das verbas de jogos sociais, que efetivamente no âmbito da pandemia desceram bastante, portanto há menos pessoas a fazer os jogos sociais e, portanto, naturalmente a percentagem que nós recebíamos baixou consideravelmente. Também ao nível dos fundos europeus temos menos disponibilidade este ano, no sentido em que há projetos que começaram em anos anteriores e, portanto, já estão a ser executados e, portanto, este ano há menos do que o ano passado, mas só porque efetivamente é a situação do ongoing. De qualquer forma, se virmos aqui os orçamentos desde 2015 para 2021, aqui percebe-se claramente que tem havido uma variação positiva, quer nas receitas de impostos, portanto no orçamento de Estado, quer nos fundos europeus e, portanto, tem sido bastante, uma situação positiva, naturalmente, que podemos dizer muito positiva, no sentido que os serviços, como sempre precisam de mais verbas, mas há aqui esta evolução positiva que não podemos deixar de referir. Também na TESOF só dás aqui indicação de que como é que pautamos a nossa forma de atuação. A nossa forma de atuação é pautada através dos instrumentos fundamentais, que é a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação e os vários planos nacionais. Portanto, agora falarei muito em passant em cada uma das áreas associadas a cada um destes planos. Portanto, na temática igualdade entre homens e mulheres, portanto, temos feito uma grande aposta na formação dos públicos estratégicos, quer com os protocolos com o INA para a criação de programas transversais de capacitação em igualdade e não discriminação, parcerias com o Jurisap, a promoção de formação às equipas da igualdade na vida local, portanto, muito ligado às, aos planos municipais e também aos protocolos de cooperação com as autarquias. A formação de docentes continua a ser uma das apostas grandes da SIG, através, naturalmente, dos seus guiões para a educação, a formação sobre comunicação inclusiva para a administração pública e também muitas ações de desenvolvimento, ações de formação de parcerias com as escolas superiores de comunicação social e com os sindicatos de jornalistas, com os sindicatos de jornalistas que se têm, inclusive, revelado muito interessantes e que queremos continuar. Aposta também no financiamento à formação via PT 2020, já a primeira informação que tinha dado, mas não queremos deixar de não sublinhar esta aposta que tem sido feita através destas verbas e que efetivamente nos permitem capitalizar a capacidade de trabalho da SIG, que naturalmente com os meios, os recursos humanos que tem, nunca poderia dar formação a tantas pessoas, nunca poderia fazer tantos projetos, mas utilizando as verbas de uma forma que me parece bastante inteligente, consegue colocar ao serviço da causa da igualdade, enfim, consegue multiplicar muito os seus recursos e as suas capacidades através exatamente daquilo que me parece ser um bom uso dos fundos comunitários. Aposta na capacidade das ONGs e associações civis, também naturalmente, quer através da pequena subvenção, quer através do PT 2020, novamente, a mesma lógica, de um apoio financeiro e técnico às ONGs que trabalham nestas áreas. Depois, uma grande aposta na capacitação dos governos locais para a promoção da igualdade, através também do financiamento comunitário. Foram aprovados já em 2020 um total de 180 projetos de desenvolvimento de diagnóstico e que visam naturalmente a avaliação de planos e elaboração de novos planos, que envolve um financiamento de mais de 6 milhões de euros. Os projetos financiados estão neste momento no terreno, abrangem 222 municípios num universo de 308 concelhos e naturalmente existindo os 97 municípios que já têm planos municipais, que também já os tinham, mas que vão também celebrando protocolos de cooperação, protocolos que nós agora também chamamos de nova geração porque pretendem exatamente dar corpo à própria estratégia e a todas as áreas da estratégia para a igualdade. E que, naturalmente, depois têm uma série de requisitos e também que nos permitem uma monitorização, eles próprios serão monitorizados através destas equipas e que permitirão um melhor acompanhamento no terreno e também uma maior proximidade local, que também reportamos muito positivo. Aposta nos apoios a projetos na área da igualdade de género e da conciliação. Também o programa E-Grants, que foi um acordo feito também em 2014-2022, mas cujos projetos vão durar até 2023 e que nos permitiu também criar até agora 3 projetos pré-definidos, portanto, contando também com outros serviços da administração pública, nomeadamente com a CIT, ou com também a Direção-Geral do Ensino Superior, com o Instituto Nacional de Estatística, e que são grandes projetos nestas áreas, na área da igualdade de género, na área do combate às disparidades salariais, entre outros, e que nos vão permitir no terreno ter grandes projetos, aliás estes já estão inclusive em execução. Também temos, além destes quatro grandes projetos, mais 22 projetos neste momento em execução, em várias open calls e small grant scheme que foram sendo abertos e que estão também todos no terreno. Portanto, lá continuamos esta lógica de ter uma espécie de exército no terreno através da utilização dos fundos, e neste caso não um fundo comunitário, mas um fundo internacional.
Sandra, eu peço desculpa, mas já está a passar o tempo. Quanto tempo pensa que precisa de mais? 2 minutos?
5 minuto? Minutos.
Pode ser? Pronto.
Não sei. Pode?
Sim, pode. 5 minutos.
Ok, obrigada. Peço desculpa. Então vou tentar avançar. Bom, e ações que poderíamos aqui falar nesta matéria, porque de facto são imensas questões. Inclusive os orçamentos com perspectiva de género, que também consta este ano no orçamento 2020, a questão da incorporação do princípio da igualdade de género nos programas, nas medidas da transição digital, do programa Portugal in Code, enfim, mas eu vou avançar porque senão realmente fica muito complicado. Na área da violência, temos a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, um total de estruturas de 243, total de número de profissionais afetos 733, casas de abrigo, temos 35 casas de abrigo neste momento, 34 para mulheres, mais uma para homens, 616 vagas, acolhimento de emergências, temos 28 respostas, é uma estrutura de atendimento que conseguem neste momento cobrir 95% do território nacional. Aquilo que nos parece muito importante e que, aliás, foi reforçado agora durante o período Covid, pandemia, que continua a existir. Portanto, eu de facto vou ter que avançar porque senão fica muito complicado, mas tem havido muito reforço destas matérias para a qualificação e eficácia da própria RENAV, da própria rede. Nós temos conseguido a plataforma informática da gestão de vagas, por exemplo, recentemente lançada, e que é extremamente importante para permitir de uma forma rápida, para ver de imediato onde é que há vagas, para podermos rapidamente fazer os encaminhamentos. Mas também um mapeamento nacional que estamos a conseguir fazer com uma ferramenta online do Guia de Recursos que permite um conhecimento de uma utilização pública de todas as estruturas e de todos os instrumentos disponíveis nesta área. Um acordo que fizemos agora muito brevemente e também muito recentemente, e um aviso que foi acabado de lançar também através do POISE para o reforço do apoio psicológico e psicoterapêutico para crianças e jovens que acompanham as vítimas e que também são elas vítimas de violência doméstica, e que é uma estratégia muito interessante para tentar apoiar crianças, enfim, e os traumas que advêm destas situações de violência. Enfim, eu vou passar realmente à frente porque é realmente muita informação, mas dar aqui esta ideia de que durante a pandemia houve um esforço enorme na capacidade de orientação, de articulação, o reforço do atendimento telefónico, a rápida capacidade de criação de organização da rede, o atendimento presencial que nunca foi, que continuou sempre a acontecer, porque houve a consideração de que se tratava de um serviço essencial e que foi extremamente importante. Enfim, e também a aposta no financiamento, como já vimos, há de facto muita verba dos fundos comunitários que estão a ser utilizadas nesta matéria. Sobre a mutilação genital feminina, também só dar aqui a indicação do projeto das práticas saudáveis, que efetivamente também é um protocolo que visou aumentar a capacidade de proximidade à população, nomeadamente do pessoal médico e enfermeiros, e que efetivamente teve uma consequência que nos parece ser bastante direta, que foi o aumento do registro destes casos nos últimos 2 anos, e que nos parece que é consequência direta deste aumento de capacitação e formação que tem sido feita nesta área para nestes profissionais. E tráfico de seres humanos, enfim, vamos falar pouco, mas também houve também um reforço e uma atenção especial durante este período também de pandemia, e continua a haver, Temos instrumentos técnicos no terreno, protocolo com a Direção-Geral de Saúde e com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, enfim, agora muito rapidamente também, a área da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais, onde naturalmente também temos vindo a ter um trabalho bastante interessante, a tradução e publicação do manual produzido pelo Conselho da Europa sobre o policiamento de crimes de ódio contra pessoas LGBTI, portanto que traduzimos e que fizemos publicitação, com base nele foi feita a formação.
Lá está, Senhora Presidente, temos que mesmo terminar, como temos uma segunda ronda de 20 minutos, dá para, se existir mais alguma coisa de acordo com as perguntas que são feitas, depois explicará. Está bem?
Okay,
peço desculpa,
tá,
mas tem que
bem.
Ser. Obrigado.
Está bem, mas também pronto, já estava. Era a última.
Está bem.
Era a última.
Pois, mas já foi muita tolerância.
Ok, peço desculpa.
Deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do PS, tem então 4 minutos para fazer as questões.
Já começou a contar, ainda não comecei a falar. É
melhor não fui eu.
Então, estou a perder meio minuto. Senhora Presidente, cumprimentá-la a si e às senhoras deputadas, cumprimentar também a senhora Presidente da SIG, Sandra Ribeiro, e o Vice-Presidente Manuel Albano, pessoas que muito conheço, que muito bem conheço pelo seu percurso profissional e também pelas suas qualidades humanas. Aliás, eu tenho aqui uma declaração de interesse a fazer, fui Presidente da SIG durante 5 anos, portanto conheço muito bem o Manuel Albano e todas as pessoas, os técnicos e os funcionários da SIG, e é efetivamente um mecanismo que tem promovido e sabido promover bem a igualdade no nosso país e faz jus de todo o trabalho que nós aqui fazemos, projetando internacionalmente, e portanto quero saudar e felicitar a doutora Sandra Ribeiro por ter aceitado este desafio, que muito orgulhará seguramente todo o legado que a SIG tem dado a Portugal, desde a Maria de Lourdes Pintassilgo, seguramente, sim, que foi a primeira presidente da SIG, logo depois do 25 de Abril, até à data, já vamos com 13 presidentes, já tive o privilégio também de ser uma delas, e portanto, desejar as maiores felicidades à Sandra Ribeiro neste desafio que agora acaba de aceitar. Não posso também deixar de referir o legado extraordinário que a Teresa Fragoso nos deixou. Foi uma presidente que honrou todos os compromissos que também tínhamos no que diz respeito a esta matéria, e não posso deixar de fazer aqui uma referência muito positiva relativamente a todo o seu mandato. Assim, como a senhora Presidente já disse, é um mecanismo que tem projetado a igualdade no nosso país e tem contribuído muito para o combate a todo tipo de discriminações, no sentido de se alcançar uma sociedade plena de cidadania. O manancial de trabalho que acabámos de ouvir e aquele de que a senhora Presidente não teve tempo de falar dá bem conta do trabalho hercúleo que a SIG tem vindo a desenvolver, tem sempre em suas mãos e neste momento está a cargo com uma estratégia, que é a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que pela primeira vez rompe as lógicas dos planos e apresenta uma estratégia até 2030, onde os planos vão ser integrados. E, portanto, é de facto um novo modelo e uma nova proposta de intervenção que também não podemos deixar de saudar no momento em que a Plataforma de Ação de Pequim faz 25 anos e que as 12 áreas estratégicas também cabe à SIG promovê-las em Portugal e tem-no feito com muito rigor e muita qualidade. No que diz respeito a este ano, e era aqui que me iria centrar no tempo que me resta, temos um ano muito atípico e não posso deixar de saudar a SIG porque não teve mãos a medir, não só no que diz respeito às situações de violência doméstica, que eram as mais imediatas, e não vou referir porque não tenho tempo, mas desde a criação de lugares em casas de abrigo até às linhas SMS para garantir a confidencialidade, até ao reforço da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. A plataforma, como a senhora Presidente já disse, de informática para gestão de vagas, os novos contactos e articulações que tiveram que ser feitos, quer com a PSP, quer com a GNR, quer também com o Ministério da Saúde, para acautelar de uma forma muito urgente todas as situações novas que decorriam desta situação de pandemia. Portanto, no que diz respeito a esta área, eu não posso deixar de dar aqui os meus maiores elogios a todo o trabalho que veio sendo desenvolvido, antecipando, inclusivamente, aquilo que é um grande problema do confinamento, que é situações de violência doméstica, que num primeiro momento até viram os seus registros diminuídos, mas já sabíamos que não estavam a diminuir, as vítimas estavam era com medo de falar das situações que as vitimavam e, portanto, este conjunto de redes e dispositivos e de estratégias de apoio, muito veio ajudar as vítimas a serem protegidas neste período de confinamento, portanto, saudar, sigo por isso. Mas deixava aqui uma pergunta, face a tudo isto, nós sabemos que as situações de violência doméstica se mantêm, se há alguma nova estratégia de que nos possam falar para tentar combater ao máximo aquilo que é uma das mais graves violações dos direitos humanos, que não é só em tempo de pandemia, mas sempre no nosso país. Uma nota final para as questões do trabalho, nós sabemos que esta área foi uma das áreas também mais afetadas pela crise, afetou todas as pessoas, mas não deixou, obviamente, de afetar ainda mais as mulheres. Foram as primeiras a perder emprego e rendimentos, dado que vinham de trabalhos de grande precariedade e eles foram mais afetados do que todos os outros. As respostas que o Governo deu nesta área também foram rápidas e urgentes. Eu também peço a tolerância dos tais 50%. Foi assim que combinámos, Senhora Presidente, mas não tentando ultrapassar muito a tolerância que também foi dada à nossa convidada para fazer a apresentação do seu trabalho, dizer apenas que, de facto, o Governo avançou com um conjunto de medidas, desde prorrogações extraordinárias das prestações por desemprego, a subsídios de assistência a filhos por isolamento, apoio financeiro para as pessoas que se encontravam abrangidas por um regime de segurança social, eu sei lá, tantas layoffs e tudo isso. Mas ainda assim, a questão da conciliação é uma das questões que se agravou. O trabalho não pago também se agravou e, portanto, o que eu pergunto é que, pese embora todas estas medidas, as situações profissionais das mulheres agravaram-se e que novas estratégias é que podem ser adotadas para que este gap seja diminuído. E já não vou fazer mais nenhuma pergunta, mas não posso, numa retinha mesmo final, as novas desigualdades de género que têm a ver com o setor digital, e eu gostava de saber se há alguma estratégia para que a SIG combata estas novas desigualdades de género, já que as mulheres estão muito menos representadas do que os homens neste setor, e se nada for feito, será uma desigualdade gritante no futuro. Portanto, há aqui uma nova área relativamente à qual precisamos de medidas positivas e gostava de saber que trabalho é que a SIG pensa desenvolver no que diz respeito a esta nova área de desigualdade. Muito obrigada, Sra. Presidente, e obrigada
pela tolerância. Muito obrigado. Sra. Deputada Emília Cerqueira, eu pedia mesmo que... Pronto, já percebi que isto... Para a próxima não dou ao convidado, que é para ficar tudo igual.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente Sandra Ribeiro e o Sr. Vice-Presidente Manuel Albano, a quem desejo as maiores venturas neste novo mandato, porque o sucesso da SIG será o sucesso no combate das desigualdades. Também aproveito para um cumprimento à anterior Presidente Teresa Fragoso pelo trabalho que desenvolveu e nas circunstâncias em que o fez, algumas vezes difíceis, e temos que reconhecer. Dito isto, vivemos de facto um ano único, um ano com desafios novos, e também temos vivido um período de tempo com uma nova sensibilidade para a questão das desigualdades e que ela é social, porque de facto já há uma transformação social no sentido de uma maior atenção para todas as desigualdades nas várias vertentes da sociedade. No entanto, ao contrário daquilo que a Sra. Presidente aqui disse, e gostava que explicasse, que nos explicasse, o PSD não consegue perceber qual é o aumento, embora aparentemente, refere-nos aqui, que aparente, à primeira vista parece que houve um corte naquele que é o orçamento da SIG. Segundo as contas que o PSD fez, tendo em conta as diversas formas de financiamento, a este aumento de 1% que refere, há um corte de 11,54%. E temos alguma dificuldade em perceber onde é que há um saldo positivo nestas contas que são do orçamento, tendo em conta as várias fontes de financiamento. Sendo que o PSD tem plena consciência da questão dos jogos sociais e da diminuição das receitas. Mas não pode ser. O Estado não pode desresponsabilizar-se de todas as suas obrigações, passando a responsabilidade a terceiros. Ou seja, se há uma diminuição que já era esperada e expectável, porque infelizmente para todos nós a pandemia não começou ontem, começou quase há um ano, e é este modo de vida que nós temos, e também é expectável que se vá prolongar infelizmente pelos próximos meses, até que haja a chamada imunidade de grupo, pelo menos é assim que dizem os especialistas, e portanto a verdade é que não houve precaução quanto a estas situações, não se precaveu minimamente um reforço deste orçamento para fazer face às diversas situações. Portanto, gostava de saber que, tendo em conta a importância dos projetos que são desenvolvidos no domínio da igualdade de género e da prevenção e combate à violência doméstica, que são financiados pelos vários instrumentos, nomeadamente pelos Jogos Sociais e todos os outros instrumentos, a verdade é que não está comprometido esse desenvolvimento com esta diminuição drástica daquele que é o financiamento efetivo, independentemente daquelas que sejam as justificações que aqui nos diz. Também, relativamente à questão dos projetos que aqui falou, aliás, e referiu, relativos ao estudo e conhecimento dos impactos na crise pandémica das desigualdades, há aqui, de facto, uma necessidade enormíssima que todos sentimos enquanto conjunto, enquanto coletivo e sociedade, uma necessidade de conhecer melhor os desequilíbrios, nomeadamente em termos de género, provocados pela Covid e por este momento único que nós vivemos e que, de facto, fez com que houvesse aqui, fosse lançado o concurso, precisamente, como aqui referiu inicialmente, para fazer esse estudo, tendo sido aprovados 16 projetos. E o que o PSD gostaria de saber é qual é o ponto de situação destes projetos, nomeadamente qual o seu âmbito de intervenção e os prazos para a sua concretização efetiva, por forma a que também possamos acompanhar de uma forma mais efetiva e mais próxima aquilo que é o resultado final destes 16 projetos que foram aprovados. Gostava de saber o ponto de situação, Sra. Presidente, se nos pudesse. Relativamente à questão do balanço das leis para a igualdade, nomeadamente na administração, nas empresas, nos conselhos de administração, a representação equilibrada na administração pública e a igualdade salarial é uma questão que é muito cara ao PSD e, portanto, gostávamos de saber também qual é o ponto de situação da execução desta lei, até porque incumbe à SIG fazer este acompanhamento e gostávamos de saber exatamente o ponto de situação, qual é a evolução que há depois desta lei, nestas desigualdades por todos conhecidas e, portanto, e que importa ir diminuindo estas desigualdades até chegarmos a uma altura, e permita-me esta parte, que é aquilo com que eu sonho, que esta lei não faça falta nenhuma e ela seja uma realidade. Vou contar com a mesma tolerância, como sabe, Sra. Presidente, nem vale a pena estarmos aqui com isso, como já deve ter percebido. E, portanto, gostávamos de saber isso. Também falou aqui daquilo que tem sido a formação, nomeadamente junto da comunicação social. E a verdade, Sra. Presidente, é que o que nós vemos na comunicação social é que isso não tem sido minimamente tido em conta, a questão até da linguagem inclusiva, pelo menos eu não a vejo em nenhum... Estamos a falar aqui da comunicação social generalista e não naquela que é especializada para estas áreas, que tem uma sensibilidade particular. A verdade é que nós não vemos qualquer evolução na linguagem inclusiva e, portanto, gostava que nos dissesse também o ponto de situação e qual é, de facto, o sucesso efetivo que estas medidas têm, ou se é necessária uma nova abordagem, e se entender que sim, qual terá que ser a nova abordagem para que na sociedade como um todo passe a haver efetividade e respeito pela linguagem inclusiva, porque com ela também se inicia uma série de inclusões que muitas vezes começam pela forma como falamos e como nos expressamos, que também não é de sumenos saber isto. E finalmente, relativamente à questão da violência doméstica, e que era para terminar, falou-nos aqui de um aumento do reforço, do teletrabalho, dos SMS, de todas estas questões, mas a verdade é que nós ouvimos falar cada vez mais de problemas de violência doméstica e especialmente da especial vulnerabilidade com que ficaram as vítimas, homens e mulheres, maioritariamente, naturalmente mulheres, mas também há homens vítimas e eu faço questão que isso aqui fique dito, para que todos possam ser tratados como vítimas independentemente do género. E, portanto, a verdade é que o que nós conhecemos é um aumento e uma suspeita, que ainda é mais grave, num aumento efetivo da violência doméstica. Gostava de saber qual, segundo a SIG, é exatamente o ponto de situação destes casos. E, finalmente, discurso de ódio e estratégia nacional. O discurso de ódio tem que haver medidas efetivas. Agora, qual é a conciliação entre atitudes sensatórias de censura e aquela que é efetiva eliminação do discurso de ódio? Porque tem que haver, em direitos fundamentais, aqui um equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio que a SIC considera? E, finalmente, no tráfico de seres humanos, ponto de situação, até porque temos ouvido algumas situações bastante complicadas, nomeadamente com as novas realidades que temos de atravessamento e, inclusive, de vítimas de tráfico. Eu gostava que nos desse, pudesse, essa questão. Estratégia nacional. Senhor Presidente, quanto à estratégia nacional, é só um comentário. Palavras são bonitas. Nós queremos saber o que é que quer dizer a estratégia nacional efetivamente no terreno, porque isso é o que conta, é o que se faz. Não tanto que se anuncia, estamos muito habituados a grandes anúncios e poucas realizações. Obrigada pela tolerância, Sra. Presidente.
Obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, que está em videoconferência.
Olá, muito boa tarde. Espero que estejam a ouvir.
Vamos ouvir, Sra. Deputada. Sandra Cunha.
Não. Estão-me a ouvir?
Se não, passo ao... Consegue? Não, não. Então, eu... Sandra Cunha?
Sim.
Está-me a ouvir?
Estou.
Então, passo-lhe a palavra.
Pronto.
Pode ligar a câmara, por favor.
Eu estou a tentar, mas ela não deixa.
Não deixa? Está zangada consigo.
Tenta mas ligar daí ou não? Ouvir.
Também não? Então fala sem imagem, pode ser que consiga depois ligar, está bem?
Ok. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, aproveitar para desejar um bom ano, que esperemos que seja menos bizarro do que o que passou, e desejar, obviamente, as maiores felicidades e o maior sucesso no desempenho destas funções à doutora Sandra Ribeiro, presidente da SIC. Eu não vou repetir as questões que já foram colocadas, tinha aqui duas questões relativamente aos dados de 2020, mas já foi abordado tanto pela senhora deputada Elsa Paes como pela senhora deputada Emília Cerqueira, e a mesma coisa relativamente à questão dos crimes de ódio, do discurso de ódio, portanto não vou repetir. Queria previamente referir portanto, uma nota relativamente ao orçamento e àquilo que nos foi aqui, através daquele PowerPoint, que nos foi, as informações que nos foram prestadas, que, enfim, é pelo menos agradável perceber que há a capacidade de transmitir aquilo que é factual, o orçamento que existe para as várias rúbricas, porque esta é efetivamente uma dificuldade que nós temos no nosso país e que temos tido com os vários governos e continuamos a ter, que é de perceber efetivamente em cada orçamento de Estado qual o orçamento, uma vez que até temos os orçamentos sensíveis ao género e os orçamentos distribuídos pelos vários ministérios e pelas várias áreas que têm competência e que acabam por ter intervenção nestas áreas, mas isso faz com que acabemos por não ter noção, mesmo nos orçamentos de Estado, do valor por ministério, do valor atribuído às questões da igualdade de género e especificamente às questões de combate e da prevenção da violência doméstica, nem por ministério, nem global, acaba por ser muito complicado e por não termos essa informação. Portanto, agradeço este detalhe. Ainda que tenha havido esta diminuição, de facto, o que é preciso é que todo este orçamento seja canalizado de forma correta e seja utilizado para as funções que a SIC tem. Queria fazer umas perguntas muito rápidas e muito concretas relativamente ao... falou-se aqui do apoio psicológico e terapêutico, do reforço a este apoio psicológico e terapêutico para as vítimas de violência doméstica e para as crianças, e isso é muito, muito importante, porque de facto é uma falha que nós temos mesmo no país, e aquilo que existe a nível privado, evidentemente a maior parte das pessoas não consegue aceder e, portanto, muitas vítimas ficam sem qualquer tipo de acompanhamento, muitas vezes. É importante este reforço e é importante fazer com que ele chegue a todos os pontos do país, mas queria perguntar especificamente relativamente ao apoio psicológico e terapêutico para vítimas de crimes sexuais. Há algumas, enfim, há algumas associações, algumas ONGs que trabalham
na área e que têm este serviço, ou praticamente gratuitamente, ou a preços muito, enfim, muito acessíveis, mas a verdade é que há listas de espera imensas para pessoas que precisam urgentemente desse apoio. E, portanto, queria perguntar qual é o ponto da situação, o que é que existe realmente, o que é que está a ser feito, se isto também está a ser pensado especificamente para as vítimas de crimes sexuais. No que respeita à Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, nós sabemos que as casas-abrigo foram uma estrutura muito importante, e o acolhimento de emergência, e serve precisamente para as situações de emergência, mas mais importante do que isto é garantir a autonomização das vítimas, porque essa é também a fase mais complicada. Vítimas que foram para casas-abrigo e, portanto, que perderam toda a sua vida, a maior parte das vezes o seu trabalho, o seu rendimento, e que, portanto, ficaram sem chão, não é? Sem chão e sem casa. E, portanto, os programas de apoio à autonomização das vítimas e de disponibilização de habitação, de apoio à renda, etc., etc., não acontecem em todos os municípios. Aliás, só cerca de metade dos municípios é que integram realmente a rede nacional de apoio às vítimas, especialmente no que respeita a esta questão da habitação. Há cerca de um ano, houve umas notícias que saíram, um inquérito que a SIC tinha feito aos próprios municípios, e em que 13% dos municípios diziam que não consideravam prioritário a integração na rede. O Bloco de Esquerda também endereçou perguntas a todos os municípios sobre várias questões de violência doméstica já na legislatura passada, e também tivemos respostas desse género, de alguns municípios a dizer que não precisavam porque não tinham esses problemas nos seus municípios, no seu território. E, portanto, isto parece-me bastante preocupante, e eu queria saber o que é que está a ser feito para sensibilizar e para promover, de facto, a integração de todos os municípios do país na rede nacional, e de alertar para esta necessidade dos municípios também contribuírem para aquilo que é a autonomização das vítimas de violência doméstica, para aquilo que é a sua capacidade de terem uma casa, porque casa e emprego são as principais ferramentas para estas pessoas poderem retomar a sua vida. Portanto, também, isto são dados, queria saber como é que está agora, são dados já um bocadinho desatualizados, têm cerca de um ano e qualquer coisa, mas com a necessidade de mais ou menos de 250 casas para as vítimas de violência doméstica, são normalmente cedidas cerca de 30 por ano. Portanto, há aqui um déficit enorme, e portanto gostava mesmo que me explicasse, que a doutora Sandra Ribeiro me explicasse o que é que está a fazer a SIG, o que é que a SIG pode fazer relativamente a isto. E penso que é tudo, acho que até não ocupei os 4 minutos, espero, ou então a senhora Presidente está distraída, mas muito obrigada pela tolerância, se é que houve.
Não ocupou os 4 minutos, é que aqui no nosso relógio são 6 minutos e 40, eu estou a ver mal, e 51.
Obrigada.
Pronto, mas hoje estamos todos estamos todos a SIG, veio a primeira vez e então todos queremos saber o que se passa em relação às mulheres e à igualdade. Bom, passamos agora à senhora deputada Alma Rivera, peço desculpa, terá então 4 minutos.
Obrigada, senhora Presidente. Não agradeço a tolerância, porque ela a este ponto está mais do que imposta.
Sim, 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 sim.
Mas gostaria de cumprimentar em primeiro lugar a senhora Presidente Sandra Ribeiro e o senhor Vice-Presidente Manuel Albano e desejar os melhores sucessos. E de facto, passados estes primeiros meses de funções, importará conhecer a sua opinião sobre o funcionamento da SIG e a avaliação sobre os meios de que o Estado está passada hoje, tanto do ponto de vista dos meios humanos que ficamos aqui a conhecer e dos meios orçamentais resultantes das últimas dotações orçamentais. Tendo em conta a consideração global das novas atribuições e de um cada vez maior rol de respostas a dar, e também deixando aqui uma nota de que, no nosso entender, nós não podemos fazer depender do orçamento, o orçamento para uma questão desta importância dos jogos sociais, já colocámos esta questão, até porque neste caso estamos a falar de uma redução de mais de 300 mil euros, que nos parece significativa numa área tão fundamental. Sabendo também que haverá reforço na contratação, gostaríamos de perceber se ele é suficiente e gostaríamos também de saber, na sua opinião, na sua experiência nestes primeiros meses, se ainda persistem situações de trabalhadores com vínculos precários, cuja atividade na SIC tem sido mantida ao longo tem sido permanente e duradoura, e se está prevista a regularização destes vínculos. Temos também, por outro lado, uma outra questão, que existem atrasos na confirmação dos apoios financeiros no âmbito da pequena subvenção e na assinatura dos contratos a atribuir às associações de direitos das mulheres. O processo de candidatura decorreu até 30 de junho, normalmente os apoios são concedidos entre outubro e novembro, e estando nós em janeiro, gostaríamos de saber, se essa informação nos puder ser facultada, quando é que está prevista a confirmação dos apoios. Aproveitamos também a oportunidade para solicitar se será possível o envio de uma listagem completa das associações e dos respectivos apoios financeiros atribuídos pela SIG desde 2016, para que possamos fazer uma análise. E sugerimos também que, entretanto, eles passem a ser publicitados anualmente. Perguntamos também se, tendo em conta o atual modelo de financiamento às organizações de mulheres, e que não ultrapassa 70% do valor total do projeto, se considera que deve existir um financiamento de apoio ao funcionamento destas organizações, no desenvolvimento dos seus campos de ações, que constitua também uma valorização e um estímulo à sua missão, até tendo em conta que elas têm todas um estatuto próprio e raízes até históricas distintas, e que não se inserem, ou que são distintas das que se inserem na vertente de solidariedade social e que, portanto, recebem apoios específicos nesta área. Qual é o seu entendimento sobre isto? Nós temos acompanhado também a evolução do número de novas associações da área dos direitos das mulheres, e por isso é inevitável a pergunta se a dotação global de apoios financeiros a atribuir pelo Estado é suficiente para as necessidades de concretização destes projetos. E, pela nossa parte, tanto consideramos que devia haver um reforço no plano financeiro, que apresentámos uma proposta em sede de Orçamento de Estado exatamente nesse sentido, mas que infelizmente não viu acolhimento. E, por último, tendo em conta também aquele que é o rico contributo e a experiência que tem, o seu percurso, gostaríamos de lhe perguntar se tem tido a oportunidade de trocar opiniões também com a senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade de Género sobre o papel que as discriminações salariais têm em todas as questões da igualdade, e que, estando plasmada nos diversos relatórios, a sua dimensão, qual será a linha de atuação de todas as instituições do Estado neste sentido. Nós temos uma lei e uma Constituição que são claras, porém, como é que se vai intervir no sentido de passar à prática? É sabido que as diferenças salariais são gritantes, particularmente nas profissões de um grau superior, não têm diminuído nos últimos tempos essas, e que Esta discriminação está absolutamente relacionada com a desvalorização do trabalho e as desigualdades, as injustiças sociais pesam em desfavor das mulheres, mas por outro lado também é uma dificuldade crescente na conciliação e mesmo no usufruto das licenças de maternidade, paternidade, no acompanhamento aos filhos. E para terminar, parece-nos que esta questão é central até do ponto de vista do estatuto social das trabalhadoras, que ainda por cima se sublinha essa discriminação nas profissões mais feminizadas e em que a discriminação tem tendência a aumentar. E a nosso ver, assim, que tem um papel imprescindível a desempenhar junto do Governo também para determinar e aconselhar no sentido de aquelas que são as medidas estruturantes na área da igualdade. E nós sabemos que a manutenção desta realidade fomenta a perpetuação dos preconceitos estigmatizadores das mulheres e limita o direito de fazerem escolhas e de se libertarem de situações de violência ou de eventualmente até ingressarem em situações em que são exploradas, por exemplo, na prostituição. Obrigada.
Muito obrigada. Eu ia propor aqui uma outra dinâmica, se assim concordarem. Eu daria já a palavra à Sra. Deputada Joacim Catar Moreira, que fazia os 4 minutos, visto que foi o dobro de tempo de toda a gente. Depois daria a palavra à Sra. Deputada Romualda os 2 minutos, porque era a segunda ronda, não vamos ter mais tempo que 2 minutos, porque já falei com a Sra. Deputada do PS, do Grupo Parlamentar do PS, e a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PST, visto que excederam o dobro tempo, que não entrarão na segunda ronda. Eu pergunto se a Sra. Deputada Sandra Cunha quer fazer a segunda ronda ou também prescinde, visto também quase duplicou o seu tempo. A ser sim, assim, teríamos só... Diga.
Prescinde.
Muito bem. A Sra. Deputada Joacim Catar Moreira, que faria já. A Sra. Deputada Romualda, que teria 2 minutos. E daríamos todo o tempo, que seriam uns 30 minutos... À SIG do que estarmos a parar, e assim a SIG teria tempo, eu também só tenho uma questão depois para fazer, teria tempo para responder e não haveria aqui interrupções, eu penso que é muito melhor. A SIG também concorda? Sim? Tem que concordar, não é? Mas pronto.
Sim.
Mas eu sou muito democrata. Pronto, pergunto sempre. Eu vou passar então à Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. Terá 4 minutos, o dobro do tempo, como dei a todos os outros.
Sim, senhora. Portanto, a hora anda alta, não é? E há aqui uma observação que hoje não tenho mesmo maneira de evitar. Enquanto subcomissão para a igualdade e a não discriminação, era útil que não se esquecessem das deputadas com, em situação de monoparentalidade ou com responsabilidades familiares, não é? E que era útil que essas audições, em vez de iniciarem às 19 horas, iniciassem, por exemplo, assim, às 9 horas, que é um horário em que há
infantes. Eu peço desculpa, mas fora, como sabe, esta audição era para ser mais cedo. Só que tivemos, sim, a Ministra de Justiça.
É isso
e
mesmo.
A Ministra da Justiça tem que ser primeiro, porque é da primeira comissão.
Exatamente.
E nós tivemos que aguardar e já não dava para alterar. Só foi por causa disso que esta ficou tão tarde.
Sim,
que ela,
senhora,
estava prevista logo para quando acabasse o plenário.
Sim, senhora.
Está bem?
Mas
obrigado.
Outras, e se houver amanhã algo, não é? A ideia era que se iniciassem a efetuar a horários que não fossem do tipo completamente incompatíveis com a conciliação da nossa vida familiar e profissional. A ideia era aqui unicamente esta. Eu hoje mantenho-me até a essa hora unicamente, não é, digamos assim, para saudar a doutora Ora, Sandra Ribeiro e o doutor Manuel Albano, desejando-lhes um ano que efetivamente seja um ano eficaz no combate a todas as formas de violência. Salientar que este ano não era efetivamente o ano ideal para uma redução orçamental e enfatizar algo que na minha ótica também é útil que se inicie a investir imensamente a início, que é a existência de recursos humanos com maior diversidade nestas instituições de combate à desigualdade e nestas instituições que necessitam elas de iniciar a irá-las enquanto referências para outras organizações e instituições. Neste sentido, perguntar-se nos recursos humanos existentes se houve e se haverá uma maior ênfase ainda inclusão de indivíduos, nomeadamente mulheres, pertencentes à comunidades étnico-raciais. Saber ainda se orçamentalmente se há um maior investimento no combate ao racismo e à xenofobia e ainda em último se consideram relevante a existência de recolha de dados étnico-raciais. E era isto só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Romualda. Penso que está também para videoconferência.
Sim, estão-me a ouvir.
Sim. E estamos a vê-la,
e a vê-la também. Pronto, então muito rapidamente, dar o orientar no tempo, começo por agradecer a senhora Presidente da SIG, Sandra Ribeiro, e o senhor Vice-Presidente, Manuel Albano, que tenho muito gosto em voltar a reencontrá-lo nestas lidas. E apresento também os meus votos de um excelente ano, com maior igualdade e melhor integração da diversidade. Senhora Presidente da SIG, a questão que lhe quero colocar é sobre o Plano de Ação Nacional de Implementação a uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulher, Paz e Segurança, que foi adotada já em 2000 e que essa prevê e reconhece o impacto específico que os conflitos armados têm sobre as vidas das raparigas, meninas, em todo o mundo e sobretudo em questões de conflito e que pedem que sejam desenvolvidas medidas para minimizá-los. Essa resolução de que eu estou a referir salientou a necessidade da adoção de medidas muito específicas de prevenção e combate à violação contra mulheres, designadamente a violação, outras formas de abuso sexual e também outras formas de violência que estas meninas e jovens são sujeitas quando há conflitos armados, violações e dificuldades que sofrem desde a saída, quer no país de origem, quer nos países de trânsito, e que ao chegar ao país de integração requer a atenção. Portanto, para implementar esta resolução, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, Portugal tem vindo a desenvolver planos de ação nacionais sobre responsabilidade da SIG. Pronto, a questão que eu aqui levanto, uma vez que nós sabemos que os padrões de imigração e a situação das mulheres migrantes, meninas e refugiadas neste momento em Portugal alterou-se substancialmente nos últimos anos, sabendo que os desafios para estas mulheres e meninas são cada vez mais complexos, sérios e concretos, e que a dinamização de postas que assegurem uma proteção e promoção dos seus direitos merecem estar no topo da agenda, eu pergunto, senhora Presidente da SIG, que se nos podia dizer quais as diligências perspectivadas no âmbito do Plano de Ação Nacional, que já decorre desde 2019 e termina em 2022, e outros planos que sabemos que também
terminar,
existe,
senhora
pronto,
deputada.
que permita exatamente reforçar este compromisso de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu vou só, se me permitem, fazer duas perguntinhas muito rápidas à senhora Presidente da SIG e ao senhor Vice-Presidente. Existem projetos relativos ao estudo e reconhecimento do impacto da crise pandémica nas desigualdades em três áreas: género e mercado de trabalho, cotidiano, estereótipos e papéis de género e violência contra as mulheres e violência doméstica. Foram aprovados 16 projetos. Eu pergunto se esses projetos estão visualizados no site da CIT, que projetos, esses 16, em que áreas é que se inserem, quantos é que se inserem, em que áreas, e depois também qual é o ponto da situação, quando é que são apresentados esses estudos. Penso que era até fevereiro deste ano, eu gostaria de saber como é que estavam. E depois também sobre projetos, falou aqui que existem 4 projetos definidos de igualdade de género e conciliação, nomeadamente com a CIT, com a DGES e com a INE. Eu pergunto se também estão a trabalhar com a Concertação Social ou com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, visto que a Concertação Social e o Ministério também estão a trabalhar nesta área. Eu gostaria de saber se existem diferenças ou se estão todos a trabalhar em parceria nesta área de igualdade de género e conciliação do trabalho, vida profissional e familiar. Era só esta as minhas duas dúvidas. Muito obrigado e tem agora 30 minutos a SIG para responder.
Olá, obrigada por todas as perguntas que nos foram colocadas, pertinentes. Nós decidimos aqui dividir as matérias, portanto, eu irei ter a primeira parte da intervenção em todas as questões que foram colocadas, com exceção das questões específicas sobre violência doméstica e tráfico de seres humanos, que será o nosso vice-presidente Manuel Albano a responder, uma vez também que é ele que tem esse pelouro. Foi assim que dividimos os pelouros aqui na SIG e, portanto, aliás, também nem podia deixar de ser dessa forma, uma vez que é uma pessoa com imensa experiência nesta matéria. Bom, começando então aqui pelas questões que me foram colocadas. nesta área. Portanto, Sra. Deputada Elsa Paes, e agradeço as questões absolutamente pertinentes que colocou, coloca esta questão de... enfim, aquilo que também já temos vindo a apontar, que é não há crises, e esta pandemia e a crise que esta pandemia traz não foge à regra, não há crises que sejam neutrais do ponto de vista de género. E, efetivamente, mais uma vez, como sempre, as mulheres estão numa situação mais difícil e estão a sofrer impactos. Nós já, neste momento, já sabemos que já há impactos que são diferentes daqueles que os homens neste momento estão a sofrer. Ainda não sabemos quando é que a pandemia vai acabar, portanto ainda não podemos fazer uma análise total sobre as consequências totais destes impactos, mas já sabemos neste momento que a situação não é igual. E a situação não é igual porque efetivamente já partia de uma plataforma de desigualdade. Efetivamente, nós temos, sabemos que as mulheres estão a ser mais atingidas pela situação de desemprego. Isto acontece porque a maior parte dos postos de trabalho que estão a ser mais afetados pelo Covid pela pandemia de Covid eram efetivamente ou são ocupados por mulheres. Estamos a falar de setores que foram mais afetados também pelas necessidades de redução de funcionamento ou mesmo até por cessação mandatória do seu funcionamento. Estamos a falar da restauração, estamos a falar da área do turismo, onde efetivamente existiam muitas mulheres. Mulheres, aliás, que de uma forma geral já tinham salários mais baixos, setores tipicamente com salários muito perto, ou pelo menos com uma grande parte de trabalhadores, ou neste caso trabalhadores muito perto do salário mínimo ou mesmo de salário mínimo, e portanto que são neste momento aquelas que estão a ter uma redução do salarial porque estão a ser afetadas pelo layoff, ou então já perderam mesmo os seus postos de trabalho e já estão numa situação de desemprego. Por outro lado, também temos novamente as mulheres, aquelas que estão a desempenhar funções em postos de trabalho, que são consideradas essenciais neste momento de pandemia, são aquelas que estão na linha de frente, são ligadas ao cuidado, ligadas à saúde, e que são aquelas que estão neste momento, até muitas delas, a fazerem prestações laborais muito além até dos períodos normais de trabalho, porque têm efetivamente que garantir que estes serviços não continuam a prestar os seus, enfim, a prestar os serviços que prestam às pessoas, e nomeadamente às pessoas que estão com mais necessidade de atendimento nesta fase pandémica. E nisto tudo tem a questão da conciliação, ou a questão, se calhar nesta fase já nem é de conciliação, é de fusão, é de qualquer coisa, que é esta dupla tarefa, cada vez ainda mais exacerbada durante este período, que é o aditamento do trabalho em casa para além daquele que já é um trabalho, enfim, neste momento agravado em termos de condições, também do risco a que estão expostas. As mulheres continuam neste género de trabalho mais ligados ao cuidado e à saúde, e que depois vão para casa e sem continuar a fazer o seu trabalho. Isto já para não falar da situação do teletrabalho em si. Teletrabalho, enfim, há que fazer aqui separação daquilo que foi teletrabalho até há uns tempos atrás, e que se calhar ainda é teletrabalho para algumas pessoas, que é efetivamente exercerem o trabalho a partir de casa, mas tendo também que estar ao mesmo tempo a cuidar das crianças e a cuidar dos dependentes mais idosos, e portanto é uma situação extremamente complicada. Nós conhecemos aqui relatos de pessoas que nos procuraram, às vezes muito, muito desesperados com esta situação, de que até às vezes tinham que trabalhar só durante a noite, porque durante o dia não tinham condições de o fazer, porque efetivamente tinham que estar a dar apoio à sua família. E, de facto, esta situação do teletrabalho, ela vale muito a pena de ser analisada como uma necessidade de conhecimento, de termos a certeza do que é que se está a passar. Por isso mesmo, e porque o teletrabalho, parece a mim, veio para ficar, e é preciso que você fique, sempre o fomos defendendo que o teletrabalho pode ser, efetivamente, um bom instrumento de conciliação entre a vida familiar, vida pessoal e vida profissional, mas pode também, nesta fase, transformar-se numa espécie de ratoeira para ainda exacerbar mais a situação, as situações de desigualdade entre homens e mulheres no trabalho. Nós, se por um lado sabemos que há muitos trabalhos, há muitas funções que não são suscetíveis de serem feitas por teletrabalho e se calhar, como sabemos que há um déficit de mulheres ligadas à tecnologia e ao digital, haverá aqui algumas funções que efetivamente os homens terão mais acesso a esse teletrabalho, mas a verdade é que há muitas funções que podem ser feitas. E se aquilo que vier a acontecer na prática é que são as mulheres que recorrem mais ao teletrabalho, temos novamente aqui uma situação de estigma. Mais uma vez, estigma das mulheres que então ficam mais em casa a fazer teletrabalho e com isso aproveitam e tomam conta das crianças, ou pelo menos assim se pensa, e portanto isso ser mais uma situação de desvantagem no mercado de trabalho. Nós temos nos preocupado muito com esta questão e, enfim, temos partilhado muito com a tutela estas preocupações. E efetivamente, e tendo em conta até aquilo que ficou previsto como no programa da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, estas matérias surgem como uma preocupação e como, aliás, uma prioridade até, e portanto o tema do impacto do Covid na igualdade de género é um tema que vai estar em discussão durante a presidência portuguesa. E posso dizer, aliás, que o governo português pediu uma nota de pesquisa ao EIG sobre exatamente o maior conhecimento sobre os impactos iniciais da crise na participação de mulheres e homens no mercado de trabalho, incluindo em matéria de novas formas de trabalho e conciliação. E este trabalho, esta nota, a previsão é que esteja pronta talvez finais de fevereiro, inícios de março, e que será muito interessante para ter uma discussão séria sobre esta matéria, num momento ainda bastante, muito atual, a um momento em que as coisas ainda estão efetivamente a acontecer. Portanto, uma tentativa de não antever que algo de mau eventualmente possa acontecer na situação, na igualdade entre homens e mulheres no trabalho e não ficar, enfim, acomodada à situação, mas de tentar ver, começar já a discutir, pôr em cima da mesa que estratégias é que poderão ser tomadas, que medidas públicas é que devem ser tomadas para evitar que as mulheres, ou que a igualdade de género possa sair prejudicada, possa sair afetada desta pandemia, o que naturalmente é um risco, e é um risco real e evidente. Sobre a questão das novas desigualdades que surgem também e que muito ligadas à questão do digital, a questão do, até que falamos muito e que temos vindo a falar do futuro do trabalho, o futuro do trabalho ligado ao digital, e este futuro do trabalho que me parece chegou quase de um momento para o outro. Já andávamos a estudá-lo há muito tempo, já andávamos a falar na questão de que o digital seria o futuro do trabalho e pensávamos sempre que ia acontecer dali a um tempo, até se pensar muito como que grandes mais desenvolvimentos o digital teria que alcançar para ser efetivamente este tudo o trabalho, e aconteceu que de um momento para o outro nós passámos a trabalhar muito mais nas questões digitais, e o digital desenvolveu-se e está-se a desenvolver, enfim, a uma velocidade vertiginosa. E aquilo que nós vemos é que efetivamente as mulheres, as raparigas, não estão a abraçar o digital, as áreas da tecnologia, o que, aliás, não é um problema nacional, é um problema global, é um problema universal. É algo que já vem enfim, que foi sendo exacerbado, nomeadamente nos anos 80, com, enfim, com a grande democratização dos computadores e toda a gente ter um computador em casa, e que isso foi sempre muito ligado mais aos rapazes do que às raparigas, porque também sempre muito potenciado pelos jogos de computador e depois por todos os gadgets ligados a essa área, sempre muito ligados ao bélico e que, portanto, sempre chamaram muito mais a atenção de rapazes do que raparigas. Mas isto, de facto, é um problema. É um problema que, quando olhamos para as estatísticas, não está a melhorar. Aliás, nós até vemos é que ainda temos menos raparigas nas áreas tecnológicas do que tínhamos há uns anos atrás. E, portanto, de facto, tendo em conta que o futuro do trabalho, como estava a dizer, já chegou e passa muito pelo digital, é muito importante conseguirmos sensibilizar as jovens para estas áreas e sensibilizar as famílias, sensibilizar os professores e professoras, sensibilizar a sociedade para esta questão. Existem alguns instrumentos que estão a ser utilizados. A SIG coordena em articulação com outras entidades um projeto extremamente interessante que foi criado há 3 anos, creio eu, que é, ou vai na 4ª edição, que é As Engenheiras por um Dia. É um programa que começou como um programa piloto e que tem ganho espaço e que tem ganho força, que neste momento abrange neste momento 8 mil raparigas, neste momento já foram atingidas por esta matéria. Temos imensas empresas a colaborarem neste projeto, várias escolas, municípios, e que tentam efetivamente utilizar raparigas que já estão a estudar estas áreas para sensibilizarem jovens raparigas mais novas do que elas para estas áreas, para estas do digital. Isto é extremamente importante porque é a utilização dos modelos. É muito mais fácil chegar às jovens através de outras jovens que possam falar com elas sobre estas matérias e que lhes possam mostrar o quanto interessante é a questão do digital e quanto isso pode ser importante nas suas vidas futuras, mas também para que elas possam aperceber da dimensão de desigualdade que está por trás, efetivamente, do não querer ou do não sentir atraída por estas áreas, por se sentirem que, porque lhes vão dizendo que aquilo é para rapariga, é para rapazes, não é para raparigas, e porque vão ouvindo isto em casa, porque vão ouvindo isto às vezes até na escola, vão ouvindo em vários meios por onde se movem, e portanto às vezes nem têm a noção, às vezes perguntando se já sentiram desigualdade, se acham que isto é uma questão de desigualdade, às vezes nem têm essa noção, e portanto é muito importante conseguirmos passar esta mensagem. Parece-me que o próprio orçamento, quando nós vimos também, eu tinha falado disso, projetos e programas como o Incode, tem a dimensão da igualdade de género numa perspectiva de mainstreaming, eu acho que isso é um caminho e é por aí que temos que apostar e que temos que continuar, e naturalmente tentando conquistar outras áreas governamentais, outras áreas ministeriais para esta demanda. Deixa-me cá ver agora. As questões orçamentais, que foram colocadas pela senhora deputada do Partido Social Democrata. Bom, eu vou tentar lhe explicar. Portanto, na verdade, efetivamente, há uma diferença entre os valores do orçamento de 2020 para 2021 e eu desde logo o chamei a atenção. Se nós vimos as parcelas, a primeira parcela que é exatamente dos valores que vêm do orçamento de Estado, aí nós percebemos que há um ligeiro aumento, um aumento de 1%. Mas, na verdade, nas outras parcelas há, de facto, uma diferença e foi para isso que eu chamei a atenção. E essa diferença vem, como disse, porque de facto nós estávamos, portanto, havia uma medida para efetivamente reforço do orçamento da SIG via as verbas dos jogos sociais e que naturalmente agora ficou, enfim, por razões exógenas que somos, enfim, consequência também desta questão da pandemia, portanto elas diminuíram. Mas isto era um reforço que nós tínhamos, que é um reforço importante, que é um reforço obviamente que nos dá, que nos permite fazer mais atividades, mas não era um reforço que servisse para o cumprimento das atribuições e das competências legalmente previstas para a SIG, ou seja, o orçamento que temos não põe em causa o trabalho da SIG. Claro que, como qualquer serviço, se tivermos mais folga financeira, sentimos, portanto, mais à vontade e conseguimos fazer, eventualmente, mais coisas. Mas eu acho que é importante esta questão. Aquilo era um reforço que era importante, mas que não era fundamental para o exercício do nosso trabalho. Mas, de qualquer forma, creio que é muito importante e gostava de chamar a atenção que a questão dos fundos é óbvio, portanto, o pacote dos fundos, o programa já começou antes e, portanto, fomos gastando o pacote. É natural que agora haja menos dinheiro em 2021 do que houve em 2020 na questão dos fundos, e 2022 é provável que ainda exista ainda menos, porque é o que foi gastando. Agora, é muito importante também percebermos que o orçamento do Estado tem alguns instrumentos que nos permitem colmatar, em caso de necessidade, o nosso orçamento. O artigo 8º, sobre as alterações orçamentais, no seu número 7, dá autorização, desde logo, ao Governo para que possa proceder a alterações orçamentais a favor da SIG, naturalmente, tendo em conta a possibilidade de recurso à dotação centralizada do Ministério das Finanças para contrapartidas nacionais. O que quer dizer que, se a SIG precisar de uma contrapartida, de alguma verba para contrapartida nacional para os projetos que tem em curso e para os projetos que está em financiamento, pode ir buscar uma verba, que é uma verba até 15% das despesas elegíveis no âmbito do seu projeto de IADRANS, que é um projeto naturalmente também com muitas verbas. Também o mesmo artigo 8º, no seu número 19º, permite que o Governo, que também autoriza de imediato o Governo, para proceder a alterações orçamentais necessárias para assegurar as despesas inerentes à melhoria dos dados oficiais sobre violência contra as mulheres e violência doméstica, por exemplo. Ou seja, se nós precisarmos de verbas, se não houver verbas dentro deste orçamento que temos neste momento, é possível também, para ligados à violência doméstica, naturalmente para esta matéria em concreto, é possível também ir buscar aquela coisa. Ou seja, foram criados mecanismos que, caso precisássemos, e nomeadamente na questão da violência doméstica, no programa 82, como lhe chamamos, portanto, há aqui mecanismos que nos permitiriam, e o que espero e provavelmente nos irão permitir, porque à medida que a execução do orçamento durante o ano vai acontecer, que possamos eventualmente usar estes mecanismos. E, portanto, obviamente que eu não estou a dizer que...
Senhora Presidente, é só para avisar que só tem mais 10 minutos.
Ai, está bem, pronto, então vamos já despachar. Ok, está bem, pronto, mas só para dizer, portanto, obviamente que se tivéssemos um orçamento maior seria melhor, mas é um orçamento que consegue cumprir com as exigências legais das suas atribuições e competências para a CIT. Deixa-me cá ver, portanto, relativamente aos projetos do Gender for Covid. Portanto, nós temos três linhas. Portanto, nós temos, este é um projeto que é da Faculdade de Ciências e Tecnologia, portanto, o programa da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Naturalmente que a SIG também surge aqui e faz parte de uma comissão que foi criada para ir acompanhando estes projetos, mas esta é uma linha de financiamento da Fundação. Da FCT. Mas tem três linhas. Tem uma primeira linha que é a de género e mercado de trabalho, durante e no período pós-crise. A linha 2 é Covid-19, cotidiano, estereótipos e papéis de género, e uma linha 3 sobre Covid e violência. A primeira linha tem 5 projetos, a segunda linha 3 e a terceira linha 8. Estes projetos, teve os avisos para candidaturas entre maio e junho, portanto estes projetos ainda estão, enfim, em desenvolvimento, mas estamos à espera que 10, portanto, a duração é de 10, 11 meses, portanto um pouco mais para a frente possa haver mais conclusões. Neste momento ainda não há muitas conclusões sobre estes projetos. Sobre a evolução das cotas, portanto a situação da lei, a avaliação da lei 62/2017, bom, eu diria que se não houvesse esta lei estaríamos certamente muito, muito, muito mais atrás do que estamos hoje em dia nesta situação. Nós, a avaliação que temos vindo a fazer, e que naturalmente que é o que ela nos obriga a fazer, aponta-nos para que nós estamos a fazer progressos bastante interessantes. Por exemplo, entre 2017 a 2020, nas empresas cotadas, a presença de mulheres nos órgãos de administração cresceu 14 pontos, passando de 12% para 26%. E nos órgãos fiscais subiu 25 pontos percentuais, passando de 11% para 35%. Se formos para os cargos executivos, temos um aumento também considerável, de 8% para 22%. As empresas as empresas do setor empresarial do Estado, também temos aqui um aumento de 12 pontos percentuais, de 27% para 39%. No setor das empresas, do setor empresarial local, temos também aqui um aumento bastante considerável, de 20% para 29%. Portanto, ainda não chegamos aos limiares exigidos, mas, enfim, estamos a fazer uma evolução e, declaradamente aqui, e sempre o defendi, não fossem as cotas e, de facto, a situação seria muito, muito pior. Claro que o ideal é que um dia destes deixemos de usar cotas, e esperemos que sim, não posso agora alongar-me com isto, mas que nada, só para dizer que nada tem de mérito, aliás, todas as pessoas que naturalmente estão a ser nomeadas, todas as mulheres que estão a ser nomeadas para estes lugares, são mulheres que naturalmente são tão boas como os homens que lá estavam antes, como é óbvio, ou melhores, enfim, nunca saberemos. Enfim, sobre a questão, deixa-me cá ver muito rapidamente, mais uma matéria que...
Antes, migrantes, faltou aqui a parte dos migrantes.
A discriminação, sim, já vamos lá. A discriminação salarial.
Também, pois.
Sim, mas é que o vice-presidente vai falar dessas matérias. A discriminação salarial, claro que a discriminação salarial é um flagelo. O Covid não vai fazer melhorar esta situação, é aquilo que nos parece, mas nós também temos que ver o lado positivo. E, efetivamente, a lei que temos neste momento em vigor, e que é a lei sobre a igualdade salarial, e que é extremamente progressista, moderna, e que aliás tem sido sempre indicada como uma boa prática. Aliás, o GEP acabou de publicar em novembro o primeiro relatório em que as empresas têm acesso aos seus níveis de discriminação salarial, e que ficam, naturalmente, aquelas que tenham efetivamente disparidades salariais não justificadas, estão já na obrigatoriedade de irem demonstrar, enfim, se têm ou não sistemas de transparentes de salariais, e que estou convencida que vai ser um salto de gigante na nossa capacidade de tentar combater estas questões da disparidade salarial. Mas gostava também de chamar aqui a atenção de que a negociação coletiva, e não posso deixar de dizer, até porque é uma área que me é muito cara, a negociação coletiva pode ter aqui um papel interessante, pode ter aqui um papel muito importante, aliás, como na conciliação entre vida familiar e vida profissional, e é importante, de facto, que os parceiros sociais também possam agarrar com unhas e dentes esta matéria, eu acho que seria muito interessante. Sobre a deputada Joacine também falou aqui na questão dos recursos humanos e na necessidade de haver mais diversidade nos recursos humanos, nomeadamente que a SIG deveria então ter também mais esta questão. Bom, naturalmente concordamos que sim, e aliás nós nos recrutamentos, e neste momento estamos a fazer um, temos sempre estas questões em atenção. E sempre que possível, naturalmente, tentamos que a diversidade seja um critério, ela é, assim, e sempre que encontramos candidatos ou candidatas nessas circunstâncias e que preencham, naturalmente, todos os requisitos que nós precisamos, pois, naturalmente, que temos isso em atenção. Eu, se calhar, passava agora para o Manuel Albano, para as questões da violência e, eventualmente, se for preciso, depois ainda podemos tentar comentar aqui algumas questões que possa não ter respondido.
Muito bem, muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, muito obrigado por esta oportunidade que me dão e eu procurarei ser rápido nas respostas, procurando abarcá-las todas de alguma forma. Começando pela primeira questão, que agradeço à Sra. Deputada Elsa Paes, dizer que efetivamente muito foi feito e muito está a ser feito com novas estratégias e com novas abordagens nesta matéria. Alguns exemplos concretos para não ficar por apenas intenções. O sistema de gestão de vagas que foi falado foi uma inovação que permite hoje em dia quebras de tempos de procura e de ganhos de eficácia e de eficiência por parte das organizações que necessitam de encaminhar as vítimas para determinado local de acolhimento, seja para emergência, seja para casa de acolhimento, sabendo a partir de onde estão o número de vagas existente e, portanto, tem sido por parte das organizações que são as beneficiárias últimas deste processo bastante, bastante elogiado. Está também em desenvolvimento um sistema de gestão de informação, um sistema global que vai apoiar a RENAVT na gestão processual das vítimas, diminuindo aqui muitas vezes a dupla e tripla vitimização das vítimas e permitir ganhos de eficiência também em toda a rede para conhecer e acompanhar da melhor forma possível as vítimas, garantindo, como é evidente, toda a confidencialidade existente e que se exige em processos desta natureza. Um processo também de ganho de eficiência e de eficácia e de certificação de qualidade. Está a decorrer, também decorrendo um concurso que foi efetuado e que a Coimbra Business School ganhou, um processo de construção de instrumentos para a certificação da rede, de toda a rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica e que vamos com este processo certificar e trazer claramente à luz do dia perante os instrumentos existentes atualmente e todas as balizas legais, desde os requisitos mínimos, a Lei 112, o Decreto Regulamentar de 2018 e as suas portarias subsequentes, nomeadamente os instrumentos únicos de recolha de informação, portanto, para verificar a conformidade das diversas organizações que trabalham na rede para isso. Portanto, tudo isto são, claramente, ações inovadoras e que vão permitir uma melhor ganho de eficiência, eficácia e também de citação da própria rede, tão necessário é que ela tenha. Inovações ou continuidades do ponto de vista da ação prendem-se também com o Plano Anual de Formação Conjunta, que está a ser efetuado e que vai arrancar a breve fase para os organismos da administração pública e que envolveu aqui um trabalho interdisciplinar e interministerial entre as diversas áreas, desde a área da igualdade, a área da justiça, a área da segurança social, a área da saúde e a área da administração interna, que tiveram aqui um papel fundamental e em que vão ter um plano de formação conjunta, como digo, baseado também na recomendações da Comissão Técnica Multidisciplinar que assim o determinou, foi construído este plano de formação conjunta e irá ser administrado pelo INA e que irá abranger um número muito significativo de agentes de todas estas áreas numa lógica precisamente interdisciplinar e de interajuda. E depois, o melhor que existe do ponto de vista desta matéria é a territorialização das respostas. E como já disse a Sra. Presidente na sua intervenção inicial, neste momento nós temos, do ponto de vista do atendimento, o território nacional com uma cobertura de 95% de todo o território nacional, com respostas de proximidade. Isto não é que os outros 5% estejam a descoberto, não. Existe uma resposta, não é de tal proximidade como estas 95% no território nacional. E isto é muito importante que se reflita, porque isto tem resultado também numa estratégia de territorialização de respostas, numa estratégia de envolvimento dos agentes locais numa lógica de agregação, nomeadamente por CIMs ou áreas metropolitanas ou por outra aglomeração de municípios, abarcando também todas as outras organizações que, de um ponto de vista mais macro, têm responsabilidades no território e sempre suportadas por um atendimento e por uma capacitação de uma organização não-governamental que no território desenvolve a resposta de atendimento de uma forma direta e, portanto, permite que aqui tenhamos, efetivamente, uma rede no território a trabalhar e que pode efetivamente fazer totalmente diferente. A aposta na formação, na formação qualificada do Estado. Neste último concurso da formação tivemos 88 ações aprovadas que poderão vir a resultar num total de 1.463 profissionais formados em TAV, que é hoje requisito necessário e imprescindível para a atuação nesta matéria. A senhora deputada, penso que terei respondido às perguntas da senhora deputada Elsa Paes. A senhora deputada Emília Sequeira, do PSD, fala sobre as questões do aumento e das suspeitas, penso que foi esta a expressão que utilizou, do aumento de violência doméstica. Nós temos perfeita consciência de que durante o período de Covid houve uma violência, permita-me a expressão, encapotada ou escondida. E por isso também foram criadas as respostas imediatas para que essa violência pudesse ser mais conhecida e mais atuante. A linha SNS que foi criada, que permite, numa lógica de confidencialidade para alguém que estava em confinamento em 24 horas em que o seu potencial agressor-agressora estivesse no controle, mas que permitia, através da estratégia, poder efetivamente dar uma resposta mais eficaz, obter uma resposta mais eficaz e acionar os meios que fossem necessários para que isso funcionasse. Portanto, também os projetos, já referidos pelo Sr. Presidente, resultados do Gender Research for Covid, nos vão dar também aqui esta leitura mais específica destes 8 projetos sem uma intervenção direta na violência doméstica e que, o que é que esta pandemia também levou a cabo, o próprio...
Eu vou pedir desculpa, eu sei que sou muito chata. Não, é assim, há aqui uma hipótese que eu penso que se poderia fazer. As respostas que não foram, já passou o tempo e as pessoas estão a ficar, pronto, e também para vocês também é complicado quererem dizer tanta coisa e não conseguirem. Se assim o entenderem, as respostas que não foram respondidas podem-nos enviar por escrito, só os tópicos, certo? Assim como também nós pedíamos o PowerPoint que nos apresentaram. E aquelas respostas que consideram que não foram respondidas convenientemente, porque foram muitas coisas e têm muitas coisas para dizer, que eu sei que têm muitas coisas para dizer, podiam-nos enviar então a resposta que será enviada a todos os deputados. Eu penso que se calhar era melhor nós... Assim, desta forma, podemos acabar porque já é longo o tempo. Sim. E já ultrapassámos todos os tempos possíveis que poderíamos ter. Concordam com este assunto, assim, desta forma, Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente?
Sem qualquer problema. São aquelas que ficaram por responder.
Sim, as ficaram por... Só as que acham que ficaram por responder, obviamente. Porque eu penso que há duas ou três que não foram ainda, o resto ficou tudo respondido.
À Sra. Deputada Sandra
sobre...
Cunha, no que diz respeito do tráfico de seres humanos, a resposta
à Sra. Não foram respondidas, estão-me a dizer, as subvenções, foi o PCP, foi a senhora... Também podem ouvir, pronto, podem ouvir, no fundo, as intervenções, é público as intervenções, e depois daí verificarem quais as que não responderam, está bem? Porque é público esta audição. E então verificam quais as que não foram respondidas. Nós enviaremos o vídeo, está bem? Provavelmente será melhor assim, pode ser?
Com certeza.
É melhor vamos... que não é frustrante assim, não conseguirmos também dar resposta e...
Pronto, então nós vamos enviar o link do vídeo e têm um tempo para poderem enviar. Enviam-nos as respostas que consideram que têm que não foram respondidas e o PowerPoint que apresentaram. Doutora Sandra, eu agradeço imenso a presença e o ter aguardado por nós estas horas. Ao doutor, ao vice-presidente, que eu agora, Manuel Albano, também agradeço e cá estaremos para uma próxima e estaremos ao dispor, o Parlamento, para tudo o que também considerem que seja necessário para vos ajudar na vossa tarefa. Muito obrigado, uma boa noite para todos.
Obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigado.